Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Vamos arrancar, Nelson, prontíssimo.
Seguimos.
Seguimos forte. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco Nelson Pereira, antigo guarda-redes, entre outros, do Sporting, Torriense, Estrela Amadora, Vitória e Belenenses. Foi também internacional português. Hoje aqui estamos com ele a dizer-lhe para os titulares, portanto,
vamos aqui. Agora.
Vamos fazer aqui um joinho de uma hora rapidinho, mas cheio de incidências, esperemos. Antes de passar a palavra ao Nelson, eu vou dar aqui a palavra ao Ricardo, que vai fazer assim uma pequena apresentação. Espero que goste.
Viva Nelson, prazer enorme tê-lo aqui connosco, um dos guardas-redes das nossas infâncias, que crescemos a vê-lo nas balizas mais no Sporting, 10 anos, e portanto é com muita honra que o temos cá. Nelson Pereira fez a sua formação no Torriense. Quando era criança, o seu grande sonho era ser guarda-redes do Torriense,
é
mais do que tudo. Ainda que tenha começado como avançado no futebol de sete, tendo inclusive arrecadado algumas medalhas de melhor marcador. O seu ídolo era Vítor Damas e gostava, depois de uma fase mais à frente, gostava de ir almoçar com ele a uma casa de frangos em Massamá para acabar com a maldição dos frangos. Foi bombeiro dos 17 aos 21 anos, tem inclusivamente o curso da Cruz Vermelha Portuguesa. Gostava de jogar do lado da baliza onde era mais apupado ou insultado porque lhe dava pica e mantinha-o concentrado quando estava a jogar. Uma fase mais à frente da carreira, antes de ir para o Benfica, chegou inclusivamente a ser cogitado para ir para o Benfica, nos tempos em que Michel Pradome ocupava a baliza da Luz. Afirma que foi um bom aluno de Schmeichel e aprendeu muito com ele, inclusive ele até houve uma altura que eu gostava de levar para a Inglaterra. Quanto a momentos felizes, a festa do título em Vidal Pinheiro afirma que foi um dos dias mais maravilhosos da sua vida. Esteve presente no Campeonato do Mundo em 2002 e António Oliveira chegou mesmo a dizer que o Nelson era o grande destaque da preparação, tal eram os índices de preparação física. Era o Yashin português. Nesse Mundial ficou sim muito amigo de Vítor Bahia, fazia inclusivamente dupla no autocarro e chegou a dizer-lhe que tinha nascido para ser guarda-redes e que ele até era bonito enquanto defendia. Fiscalista das multas quando alguém chegava atrasado era o dinheirinho que ia para a caixinha e esse dinheiro, claro, revertia para as famosas chamuças e almoços de equipa que o Sporting gostava e muito bem de fazer. As 5 operações ao joelho ao longo da carreira talvez seja o pior momento, é o que sente mais mágoa, naturalmente, que o prejudicou em termos competitivos. Era, assim muito competitivo e nem nas peladas gostava de perder, tinha mau feitio. Sempre teve uma relação muito frontal com os treinadores, inclusive daquela vez que o Bolani tentou apertar consigo e o Nelson não lhe respondeu muito bem. Tem, sim, pesadelos das ovais que o Bolani vos mandava fazer. Diz que treinar finalizações com o Jordanov e com o Sapinto era diabólico, porque era cada um pior que o outro. Recebeu jogadores desde a geração, para terem uma noção, o Nelson foi meio dos anos 90 para o Sporting, portanto, recebeu jogadores desde o saudoso Simão Sabrosa até 19, 20, enquanto esteve no Sporting. Portanto, foram muitas gerações que o Nelson se habituou a acolher, inclusive a Nani é como um filho, tratava-o por senhor Nelson, e afirma também que tem uma relação próxima com o Cristiano, sempre lhe manda uma mensagem, também lhe responde muito rápido. Por fim, gosta muito de dormir com o bloco de notas ao lado da cama, não vão os sonhos trazer-lhe ideias para novos exercícios, e afirma que o troféu maior que conquistou no futebol é quando ainda hoje vai na rua, e vai ser durante muitos anos, e dizem, olha, lá vai o Nelson do Sporting. Senhoras e senhores, Nelson Pereira, muito obrigado.
Eu acho que está feito. Está aqui o resumo e posso ir andando. Olha, ficaram aqui com uma apresentação daquilo que foram muitos anos de futebol. Ainda não acabou, ainda continuo a considerar um homem do futebol, noutras funções, é claro, mas é tudo verdade o que aí está. Não, acho que não retia nem uma vírgula. E depois vocês estão já de parabéns porque conseguiam estudar bastante aquilo que foi o meu percurso.
O Ricardo vai sempre ao fundo.
Pois foi às 5 da manhã, foi a hora que deu. Foi mais cedo antes do trabalho.
Para fazer também tinhas assim. O bloco de notas ao lado da
câmera. Dá jeito. Acontecia muitas vezes, dá-me aqueles flashes. Do exercício e tem que se apontar logo, porque senão depois esquece. E isso aconteceu muitas vezes, ainda hoje mantenho o bloco ao lado da cama, não por causa de exercícios, mas às vezes porque há coisas que tenho que fazer e deixo apontado, não vá me esquecer no dia seguinte.
Antes de passarmos aqui à carreira propriamente dita, vou-lhe pedir também que entre aqui connosco no nosso momento de publicidade. Nós vamos ter aqui um evento ao vivo para a semana, dia 22 de março, no Hotel Meliá Aeroporto. Nós vamos fazer vamos reviver o Euro 2004, 20 anos depois. Peço desde já que comprei um bilhete. Nós iremos pôr o link na descrição. E o Nelson esteve em 2002, não está em 2004, mas que memórias guarda, neste caso, enquanto alguém que viu de fora o Euro 2004, conviveu com muitos dos jogadores que fizeram parte dessa equipa, como é que foi para si esse momento?
Eu lembro as coisas, é que 2004 seria seu, inclusive.
Sim, mas aqui o grande problema é que o pós-2002 para mim foi terrível. Mal começa a época e eu sou operado novamente ao joelho. Ou seja, eu perdi ali algum tempo que depois acabou por ter influência na vida no clube, até porque o Sporting contrata o Ricardo, porque os meus joelhos já estavam num estado bastante, bastante degradado, já tinha 5 operações ao joelho esquerdo e é entendido pelo departamento médico que já não reunia as condições todas para estar ao mais alto nível. Apesar de eu me sentir bem, porque isto, eu sou muito competitivo e eu lembro-me que sempre que entrava na fase final da recuperação e me mandavam para o relevado, passado pouco tempo já me estavam a mandar embora porque eu esquecia-me e mandavam-me para o chão logo. A bola vinha e era mais forte do que eu. Uma das mágoas é realmente não ter podido lutar pela presença no Euro 2004, mas assisti com um grande português à campanha da nossa seleção. Realmente é pena não termos conseguido naquele ano ficar com o caneco em casa, mas a participação é bastante positiva.
Muito bem, vamos andar aqui 10 anos para trás. De 2004 passamos a 94, após 10 anos na formação começando aos 10 anos na formação de Torriense, acaba por ter a estreia na 2ª Divisão em 94-95 e começa a sua estreia ali, tem logo ali uma história, não é? Foi no Nacional, foi na Madeira, conta-nos um bocadinho.
É só histórias.
É isso, agora vamos arrancar. Agora é...
Isto é engraçado porque eu sou convocado para esse jogo porque nunca tinha andado de avião. E o suplente na altura, que é o Jorge Silva, o titular chamava-se Elísio, é o Elísio, e o Jorge disse ao treinador: leva o miúdo, nunca andou de avião, e assim vai à Madeira. O que é certo é que ao intervalo já estávamos a perder 1-0, um lance em que o treinador atribuiu responsabilidades ao Elísio e mandou-me aquecer. E entre nunca ter andado de avião a primeira vez e acabo por assumir a baliza da equipa do Torriense. E eu era um miúdo que tinha acabado de sair dos júniores, e começa tudo aí, porque se andarmos só um ano para trás, um ano e meio, eu quase que era dispensável do clube porque era pequeno. E isto é, a minha vida foi, em termos da relação com a baliza, foi tudo muito rápido. É passo de um dos mais pequenos, ou seja, nos juvenis pós-júnior, passo de um dos mais pequenos do plantel para um dos maiores, porque eu cresci 12 centímetros nas férias de verão, e depois em 8 meses vejo-me na equipa principal, 8 meses depois, com o professor Rui Mâncio, que foi ver a fase final de júniors. Ele foi ver o avançado e levou também o guarda-redes e foi assim que tudo começou. E engraçado que a estreia é contra o professor Rui Mâncio, que era o treinador do Nacional. A pessoa que me puxa para os séniores é a pessoa que ele viu ao intervalo que eu ia jogar E ele veio de propósito dar-me um abraço de força, porque ele gostava mesmo muito de mim, porque aquilo foi o primeiro jogo da segunda volta. Na primeira volta eu não fui convocado. E eu estava a ver o jogo e o professor Guimarães disse à direção do Torrense: o miúdo não é convocado, então eu posso levá-lo para a Madeira. Ou seja, havia já aqui esta... houve aqui várias coisas que tinham que ser assim. Que é, ele vai-me buscar, ele queria-me levar para o Nacional e depois eu faço a minha estreia contra o Nacional, que é o treinador. E pronto, a partir daí, depois no jogo seguinte, fui expulso em casa, mas passado pouco tempo voltei novamente à baliza. O Torrense estava na segunda liga, a minha estreia na segunda liga, e pronto, e depois ainda fiquei mais 2 anos. Nesse ano descemos de divisão, a equipa provavelmente foi o pior plantel que eu entreguei, porque era muito confuso. Nós tivemos mais de 50 jogadores, havia jogadores que vinham uma semana e iam embora, e hoje já tenho quase 49 anos, já sinto-me muito mais à vontade para fazer essa avaliação. E aquilo, realmente, quando tu tens tantas mexidas, tem tudo para dar mau resultado. E deu. O que é certo é que eu saí com a dívida paga. E o meu último ano no Torrense, antes de ir para o Sporting, consegui deixar o clube novamente na segunda liga. E por isso, eu continuo, toda a gente sabe, eu sou um adepto de ir ao estádio e ver o Torrense. Continuo igual, é a minha terra, e sou agradecido, porque foi a partir do Torrense que tudo começa, e só não acabou no Torrense, porque infelizmente não, os joelhos não deixaram.
E tem com o António Medeiros lá assim umas histórias engraçadas. Falou em 50 jogadores, mas chegou a ser considerado meia equipe.
Isso é com o António Medeiros. O avô era um espetáculo. O avô chegou. E o primeiro jogo fomos jogar a Fanhões. E ele disse, ele chegou uma quarta ou uma quinta-feira e disse: vai jogar a mesma equipa que jogou no último jogo, não vos conheço, por isso também não vou mexer nada. E nós fomos a Fanhões, eu estava suplente nesse jogo, tinha sido suplente, fiquei a suplente, e nós não ganhámos, nós perdemos, e na terça ele chama-me e disse: miúdo, vai jogar, se disseres alguém não jogas. Logo assim. E o que é certo é que eu andei toda a semana a dizer que não sabia de nada, mas estava sempre a treinar na equipa titular, e joguei, e nunca mais saí da baliza de Torrense até ir para o Sporting. Estamos a falar de mesmo muitos jogos seguidos, que foi, sei lá, um ano e meio, com campeonato, taça, jogava os jogos todos. Não joguei 8 minutos do último jogo, porque o comandante da polícia descobriu que eu tinha assinado pelo Sporting e pediu ao treinador para me tirar, porque achava que eu merecia uma despedida. E foi os únicos minutos que eu não joguei com o António Medeiros. Mas dava-lhe cabo do juízo. Dava aí cabo do juízo, porque uma vez estamos em Peniche a fazer um jogo de treino e chovia torrencialmente, e ele gostava de andar todo apelmadinho, fatinho, gravata, e ao intervalo eu venho disparado na baliza e mando-me na relva. Aquilo levantou uma nuvem de água, molhei o todo, fui para o banho.
Está mais cedo.
Mas no domingo joguei na mesma, mas ele dizia assim: pá, olha, aqui ele partiu a mola. Era a conversa dele. Eu não parava quieto, ainda hoje não paro, mas eu acho que nós também temos que nos divertir com responsabilidade. Ele é um momento de intervalo, não é um momento do jogo. Sendo o jogo, me divertia, quando não estava no jogo ainda era pior.
Muito bem. Depois, então, à chegada ao Alvalade, numa primeira época em que não acaba por não jogar, mas como é que foi o impacto de chegar a esse Sporting? Portanto, depois é ali uma série de anos até 99, 2000, em que o Sporting é campeão. Como é que é chegar a este clube que, apesar de ter bons plantéis,
andava
arredado do título há muitos anos? Como é que foi encontrar esse Sporting?
Como é que saiu a transferência também?
Não, a transferência foi tudo, foi uma situação também que eu assinei em novembro para a época seguinte, naquela altura ainda se podia, e nunca disse a ninguém. Havia uma pessoa que sabia, porque veio comigo a Lisboa, que é o Teixeira, que era meu colega de equipa, que tinha jogado no Belenenses, e ele é que veio comigo,
Fomos ao Hotel Radisson assinar o contrato do Sporting e voltámos para Torres. E andámos sempre, as pessoas, começou aí muita imprensa lá aos nossos treinos para falar comigo, e vais para aqui, vais para ali. Eu dizia, não sei, tenho que falar com o Torrense. E aguentei até o último dia. No último dia, quando acaba o último jogo de apoiamento de campeão da segunda, fui chamado à direção, porque estava lá o Deportivo da Coruña com uma proposta de compra que o Torrense tinha aceito. E foi quando eu disse, não vale a pena, porque eu já assinei pelo Sporting e amanhã eles vêm cá falar com vocês. E foi o que aconteceu. É uma proposta financeira muito boa, naquela altura, para mim e para o Torrense, mas a minha palavra estava dada, já não volta atrás. E foi um bocadinho assim. Mas depois chegar ao Sporting e tens o Sr. Oceano, o Sr. Jordanov, o Sr. Paulo Alves, aquilo era... Só os tinha visto na televisão, não é? Porque nunca tinha jogado nem para a taça contra eles. E é um impacto muito grande. Tive problemas de adaptação. Ao terceiro dia de estágio em Lamego, pedi para vir embora. Disse que não estava a aguentar. Não tinha tido férias, porque nós fomos o apoiamento de campeão e talvez tenha acusado ali o desgaste de tanto tempo seguido a jogar, porque eu tinha feito 41 jogos seguidos no Torrense naquela época.
O apuramento campeão joga contra o Costinha.
Sim, o Costinha, que depois foi para o Mónaco, ele estava no Nacional. Uhum. E eu estava muito desgastado. É um miúdo, não, acho que é normal essa situação. E se não fosse na altura os massagistas do Sporting, eu tinha mesmo ido embora. Eu tinha a mala feita para arrancar do Lamego.
Mas era psicológico ou era físico?
Não, até hoje nunca consegui perceber, mas aquilo foi, sei lá, talvez o impacto foi uma coisa muito grande. Eu nunca tinha feito um estágio prolongado, como devem calcular. Mas o que é certo é que eu falei com eles, porque eles eram pessoas, o Mário André e o Joaquim Vieira, eles eram muito próximos dos jogadores e connosco mais novos eles tinham essa atenção e eles perceberam que eu estava ali em algum pânico. E tiveram uma conversa comigo, eu já tinha dito às pessoas mais próximas que ia embora, que não estava ali a fazer nada. Ainda bem que não o fiz e a eles agradeço. E depois, pronto, arranquei o resto do estágio. Fui-me sentindo cada vez mais integrado, porque eu não conhecia ninguém, e chegas ali. Acho que foi muita coisa misturada. Mas o Oceano depois tem um papel muito importante. O Oceano... foi provavelmente o melhor capitão de equipa que eu tive na minha carreira. Ele é mesmo o capitão, ainda hoje. Eu ligo-lhe e ele já sabe que eu vou datá-lo capitas. Houve uma vez que não o fiz e ele disse, então,
para isto o respeito.
Mas não, o Oceano é realmente o capitão, o grande capitão.
É verdade que ele no final dos jogos ficava a refletir sobre o jogo no balneário, tipo 45 minutos, uma hora, tipo, a pensar no jogo. Pelo menos já houve quem nos dissesse isso aqui.
Sim, foi o Dani.
O Oceano é muito sério em tudo o que fazia, e continua a ser, agora como treinador. E ele não me deixava nada ao acaso. E não é só a questão do jogo, refletir sobre o jogo, mesmo os problemas do balneário, ele não tinha problema nenhum em subir as escadinhas, porque nós tínhamos uma escadinha em caracol logo à saída do balneário no estádio antigo, que dava direto aos escritórios, e ele não se importava de a subir e ir lá tratar o que é que fosse relacionado com os jogadores. E eu já contei isto, eu fiz um entorce bastante grave, e nós tínhamos almoço de equipa. E eu estava debaixo da pala da porta 10A, com as minhas muletas, a ver se parava de chover para ir para o meu carro, para ir para o almoço. Ele não deixou. Ele foi buscar o carro dele, subiu o passeio, veio-me buscar debaixo da pala, levou-me ao almoço e depois trouxe-me de regresso. Eu aprendi muito com ele, o que é ser capitão. E porque eu digo sempre que nós... Para ensinarmos temos que aprender primeiro, e eu segui muito daquilo que fui aprendendo com ele depois no meu relacionamento com os jogadores que iam chegando, porque o Oceano dizia-me o mesmo, que gostava de tratar os outros como queria ser tratado, e comigo foi igual, sempre fui assim. Claro que quando eles chegavam passavam mal, eu tinha sempre qualquer coisa, uma artimanha qualquer para dar cabo deles, mas o que é certo é que quando eles percebiam que aquilo era tudo palhaçada, recebi o meu número de telefone e eu dizia que estava 24 horas por dia ligado e era o que precisasse. Isto são ensinamentos que vamos tendo ao longo da nossa carreira, e pronto, e para mim foi realmente uma sorte ter trabalhado com o Oceano.
Já que estamos na linha dos capitães, também podemos falar, teve outros capitães, como o Pedro Barbosa, depois de alguns anos. O Sapinto não foi sempre, mas também é claramente um líder e um capitão. Já ouvi falar muito bem de Sapinto pelo Nelson noutras entrevistas. Que diferenças é que sentiu para depois para esses capitães, e como é que era a relação que tinha quer com o Pedro, quer com o Ricardo Sapinto?
Isso aí tem a ver com a personalidade também de cada um. Nós conhecemos o Sapinto, mais expressivo na forma como lidera, o Pedro mais calmo, os dois diferentes, mas os dois líderes. Aí não há nada a dizer. E a liderança pode ser de variadas formas. Eu tinha a minha forma, que se calhar é diferente da do Pedro e da do Sá, se calhar estava ali pelo meio, a minha. Mas o ser capitão é o que... Não preciso falar muito alto para ser ouvido. As pessoas é que acham que temos que andar aos gritos, mas não, é o contrário. Eu, quando há confusão, é quando eu falo mais baixo, porque se calhar vou captar a atenção deles. E isso... eu tive tantos modelos, mesmo o próprio Marco Aurélio, na altura, que até uma pessoa muito calma. Naquele ano até eram todos calmos, o Oceano e o Marco Aurélio. O Iora 9 não, o Iora 9 de manhã é complicado. Vinha sempre mal disposto. Mas eu acho que isso, ter lidado com personalidades tão diferentes, dá-nos uma grande bagagem. E eu, nos últimos 5 anos de jogador no Sporting, tive sempre no lote dos capitães. Ou seja, eu tinha também a minha intervenção. Não precisava de estar logo na frente, porque naquela altura era o Pedro, o capitão, mas eu sabia que eu tinha que ser o suporte. Eu era um dos suportes, eu, o Beto e o Sapinto. Éramos os suportes dele enquanto subcapitães. Por isso, tu sabes, depois, na ausência do capitão, tens que, às vezes, tomar decisões. Nós, entre capitães, tínhamos que tomar decisões sempre com o grupo. O grupo é o mais importante para nós. Eu acho que é isso que vai sendo, e é o que eu levo na vida. Tenho que tomar decisões. Eu todos os dias tenho que tomar decisões. Isto é mesmo assim. E por isso, eu gosto deste processo de liderança. Porque as pessoas às vezes olham para mim e acham que, como me conhecem, dizem: ah, ele está sempre na brincadeira. Eu não estou sempre na brincadeira. Eu estou na brincadeira quando o momento é para isso. Porque depois, quando o momento é a sério, para mim é tudo muito a sério.
Por exemplo, quando obrigava o Tinga a dar-lhe 2 beijinhos.
Claro, então. Mas então não há respeito. Então, mas chega ali e vai-me apertar a mão porquê? Só que, coitado, o Tinga é um espetáculo. E ele chegou muito envergonhado, quase como o Lietzen. O Lietzen, noutra perspectiva, mas o Tinga chega muito envergonhado com aquela juba. E eu olhei para ele e disse: o que é isto? E ele todo coisa, pá, assim. Porque o Paulo Almeida, que é o diretor de operações, antigamente chamava-se o nosso segurança. Isto agora só nos bonitos, já na roupa, já tem equipamentos. E ele chegou e disse: olha, o Nelson, um dos capitães. E que ele é engraçado, porque o Tinga, é normal, eles chegam e não conhecem. Pô, eu tenho 1,90m, o Tinga tem 1,70m, mais ou menos. E ele olhou assim um bocado envergonhado. E quando ele estica a mão e eu olho para ele com cara de poucos amigos, ele pensou: o que é que eu fiz? E foi quando eu lhe disse: olha, isto não é assim, pá. A não ser que estás habituado no Brasil, comigo é 2 beijinhos e... E ele deu, não é? Ele deu, mas... Eles percebem, e o Tinga teve comigo há pouco tempo, Ele teve cá em Portugal. E quando há pouco falavas dos troféus e aquele de eu ir na rua e as pessoas dizem que é o Nelson do Sporting que me enche de orgulho, mas também tenho a parte dos meus antigos colegas, que é os que vêm a Portugal, todos me ligam. E mesmo, muitas vezes é preciso contactos de antigos jogadores de Sporting, é a mim que me telefone. Porque eles sabem que eu tenho contacto quase todos. Eles sabem que eu tenho contacto quase todos. Isto é bom. Isto é sinal que eu, na vida deles, também deixei alguma coisa. Por isso é que eu digo que acho que no... Acho que tive um papel porreiro no, com os meus antigos colegas, enquanto um dos elementos de balneário. Não sei se há algum que possa dizer, aí o Nelson, epá, que desilusão.
Não, é um não, papel agregador e de acolher bem,
sim,
as pessoas.
Eu sou muito do grupo, sou muito do grupo, só... Porque eu acho que, e nós dizemos aquela célebre frase, que um jogador não faz uma equipa, mas uma equipa faz um jogador. E eu acho que o grupo é um bocado isso. Há vários elementos do grupo que fazem com que aquilo funcione. Um sozinho também acho que não faz, mas vários fazem. E nós tivemos grupos bastante engraçados. Nós tivemos grupos com o Jardel, com o João Pinto, com... O Lietzel então foi o que passou pior, coitado. mas isso já é a história mais conhecida.
Do pastel de nata do Lietzel.
Não, a do pastel de nata.
Esse é um mito que ficou.
Ficou a do pastel de nata e ficou a do. E a outra de eu lhe mexer nas pernas e ele fugir das festinhas. Mas a do pastel de nata é muito. Serve muito para explicar o que é isto do jogador que tem. Tem as superstições, não é? Eu brinquei com uma situação. A dizer que eu fazia rezas no pastel de nata, e o que é certo é que ele marcou dois golos, não é? E depois tive que andar a comprar pastéis de nata todos os fins de semana. Imagina isto agora com os nutricionistas, como é que nós íamos passar, não é? Se eles descobrissem que eu tinha no meu quarto em estágio pastéis de nata com doce de ovo por cima e açúcar. Aquilo não é uma bomba, que aquilo não vem a ver. Mas deu resultado no caso do Lietzson, e o Lietzson faz uma grande época no Sporting, e realmente é um jogador extraordinário. Ele disse que eu era um dos melhores amigos dele em Portugal, vem no livro dele. E quando ele lançou o livro, eu estava escondido na assistência. Quando eu me levantei, coitado, outra vez, ele pensou, o que é que vai fazer agora? Não, calma, hoje é um assunto sério, estás a lançar um livro. Mas é isto, é este impacto também que temos que ter, é eles perceberem que eu sou imprevisível, mas que no momento certo podem sempre contar comigo.
Força.
Oh, professor. Não, ia puxar agora já com o Lieto também contar a história, a outra história, porque, pá...
Ficou conhecida,
mas... Da justinha.
Sim. Sim, o Lieto chegou e teve o azar a ficar ali perto. E ele estava distraído e eu punha-lhe a mão na perna. E ele ficava chateado. E virava-se, está-me estranhando, cara, está-me estranhando. Eu disse, oh, Lietzson, pô. Depois fazia festinha. E ele não ia tomar banho comigo. Eu estava no chuveiro a tomar banho, ele não ia. E eu às vezes escondia-me para ele ir tomar banho, que era para ir a seguir. Ui, coitado do rapaz. Mas pronto, foi uma história que eu já contei várias vezes, que até a minha mulher teve participação naquilo, porque nós vínhamos do jogo e foi quando eu lhe apresentei a minha mulher... E ele ia apertar a mão. E eu disse, olha, podes dar dois beijinhos à minha mulher? E quando ele se vira para mim para se despedir de mim, eu puxo para dar dois beijinhos também. Mas ao mesmo tempo empurro, a fazer de conta que foi ele que vinha para mim. Eu disse, olha, é só pé da minha mulher? Não, pois é de balneário. E aquilo patrocinado mais uma vez pelo Paulo Almeida, o segurança. E pronto, até que depois ele percebeu que realmente é palhaçada e eu já podia mexer na perna à vontade, não havia problema. Mas uma vez o Fernando Santos topou, porque nós estávamos na palestra e eu pus-lhe a mão nas pernas e ele deu um grito. E o Fernando Santos, sem ver, disse, está quieto, Nelson.
Já sabia.
Mas pronto, são... Eu acho que isto tudo bem... bem conjugado fortalece muito os balneários. E se nós tivermos em atenção, e fazendo aqui as comparações entre o plantel 99-2000, campeão nacional, e o plantel 2001-2002, campeão nacional, são completamente distintos.
O Nelson diz que o primeiro é mais uma equipa
de
trabalho.
O primeiro é... É, aquilo é mesmo uma equipa de trabalho.
Apesar de ter dois craques, o Schmeichel e o Acosta.
Sim, mas o que é certo é que tinha tanta gente a trabalhar para aquela equipa, sim, que não é fácil nos ganhar por causa disso.
Talvez um pouco como o Sporting de agora. Também vale mais pelo coletivo do que propriamente pelo
estrela. Sim, mas esta também tem um Vitor Iocas na frente, que depois faz...
Então também tinha um Acosta.
Mas não, são formas de jogar diferentes.
São diferentes,
Mas era muito trabalhador. E não era fácil. E nós, naquele ano, os resultados não tivemos, não me lembro assim de resultados expressivos. Enquanto na outra, de 2001-2002, é uma equipa com um talento incrível e com um rapazinho que fez aqueles gols todos, não é?
E nós, com outro a meter-lhe bolas também.
Sim, depois tinha o filho João Pinto, que punha a bola onde caía, e aquilo não custava nada. Aquilo, mesmo ao intervalo, se tivesse 0-0, ele dizia: calma que eu ainda não marquei. Nós já íamos tranquilos para a segunda parte.
E tinha o André Cruz, um central que mete a bola no ângulo quando
e o André
atacasse.
Cruz marca dois golos no único jogo, a única equipa que o Jardel não tinha marcado até à última jornada.
Claro, era mais a primeira volta, depois na segunda volta.
Nós ganhámos 2-1 com dois golos livres.
Ele nem precisava de si para treinar, penando que ele punha os coletes nos cantos.
O André pendurava os coletes na barra, junto à zona do ângulo, e eu dizia: mas não queres que eu vá para ali? Ele assim: não, a bola se bateu ali é golo. Ele não chega lá. E pumba de um lado, pumba do outro. Ficava ali. Eu ficava lá com ele para fazer companhia. Ele não queria que eu fosse para a baliza. Eu também achava que era melhor não, mas... mas pelo menos fiz o meu papel de... Pai, fica ali a fazer a oposição. Mas não, o André é um fenómeno. É um fenómeno.
Falou e bem que são... O Nelson ganha dois campeonatos com... Campeão num ano, não, depois é o Boa Vista e depois o Sporting retoma, ganha o título novamente. Falou que era uma equipa mais talentosa e outra mais de fato macaco, se assim sim, podemos chamar. Além dessas diferenças, em termos de balneário e de espírito, porque também dois treinadores muito diferentes, o que é que nos pode contar desses tempos?
Sim,
e histórias?
Época, ainda é o Materazzi que começa
e depois vem o Agostinazzi.
Sim, vai. Mas atenção que o Materazzi, espetacular.
Épocas duras.
Ah, sim, foi. E foi isso que o fez não aguentar. Porque eu já falei muitas vezes sobre isto, em Itália as equipas ao início da época ainda parece que a máquina não está oleada, porque as pré-épocas são muito duras e nós sentimos muito, nós estávamos em Caldas da Rainha a fazer a pré-época e foi terrível.
Tu bem, com o Nelson escondia-se atrás de uma dona para não ter que correr tanto.
Mas isso é com o António
II. Pois era, esqueci.
Com o António
II
é que eu me escondi nas duas.
Até houve mal de manhã, não é?
Sim, o Vivés foi para o hospital com um picozinho, deu uma taquicardiazinha. Foi mesmo complicado. E eu acho que foi isso que nos fez não ter um arranque tão bom e que acabou por lhe custar a ele a saída.
Acha que se tivesse continuado, tinham talvez chegado ao mesmo...
Hoje não é fácil dizer isso, depois correu muito bem com o Mr. Inácio. Mas o que é certo é que a equipa toda tinha um grande apreço pelo Materazzi. E nós fizemos um jantar de despedida, que não é muito normal quando o treinador é despedido, não é?
E ele cozinhava para vocês?
Sim,
também.
Ele cozinhava, punha o tacho, na época ele punha o tacho em cima da mesa, ele fazia lá as massas e eram boas, ele tinha jeito.
Mas se calhar o Paulinho ficou com tantas saudades dos coletes 10 quilos lá da Materazzi.
Sim, o Paulinho foi o que teve menos saudades. Porque o Paulinho sabia de que vai para os coletes. Mandámos para o fundo da piscina para ver se ele conseguia nadar com os coletes. Mas ele não conseguiu. Nós vimos realmente que os coletes são bons, têm mesmo 10 quilos. Tive que tirar de lá debaixo da água, que ele já estava a ver uns pirulitos. Mas são para épocas. E quem conhece o Paulinho, percebe que se não fizermos isto, aquele ainda tem isto. Nós tínhamos de ter sempre ali algum momento de diversão e acabava por ser sempre com ele. E ele ainda tive em Alvalade há pouco tempo. E ele, quando vê, vem logo ter comigo. E isso é sinal que foi bem tratado. E os jogadores todos perguntam para ele. Ainda há pouco tempo eu e ele fizemos um trabalho para a SIC, por causa do Paulinho falar bem inglês. por causa da apresentação, quando o Schmeichel chegou.
Se puder contar a história para a malta ouvir.
A malta que não
conhece.
Sim, quando foi a vinda do Schmeichel, o Paulinho é louco pelo Schmeichel. E nós começámos a dizer, olha, vais ter que falar inglês, ele não sabe falar português, vamos ter que te ensinar como é que vais recebê-lo. E começámos a explicar-lhe como é que se dizia bom dia em inglês, que é para quando o Peter chegasse, ele logo ali aquele aperto de mão ao homem e dizer logo bom dia em inglês, porque o Peter também ia falar logo para ele. E o que é certo é que quando o Schmeichel chega, com o Pedro Barbosa, nós estamos no balneário e o Paulinho está em pulgas para receber o Schmeichel. E o Schmeichel vai, good morning, Paulinho. E o Paulinho logo, com aquele inglês perfeito, fuck you, Peter.
Foi o bom dia dele logo.
Isso é tão bom. É que sim, melhor do que aquilo que nós ensaiámos. Se vocês vissem, a alma dele toda metida naquilo. Como que diz, agora vou fazer um grande número. E o Peter disse, este gajo fala bem inglês. E aquilo saiu, só viste, foi de chorar mesmo a rir. E pá, claro que lhe valeu um abraço logo do Schmeichel e uma camisola do Manchester United. Foi isso. É a grande figura. Ele é tipo o pêndulo, para nós é um pêndulo de boa disposição. E ele é que conseguia controlar aquilo, porque ele percebia quando é que a equipa precisava da intervenção dele. E ele entrava no meinho. E nós punhamos caneleiros, ainda lhe dávamos mais porrada, ainda levava mais carrinhos, porque às vezes tinha que ser, e claro que é impossível haver maldade com o Paulinho, aí nós não íamos tolerar isso, mas bem que chegámos a pendurá-lo numa árvore, porque mandámos uma bola de propósito para cima da árvore e dissemos, agora tens que ir buscá-la, a bola não pode ficar aqui, ele é todo cuidadoso, que não pode faltar uma bola, não pode faltar um colete, não pode faltar nada. E pôr uma bola para cima da árvore. Já tínhamos uma corda, aquilo é tudo premeditado. Atámos-lhe a corda assim aqui pelo meio das pernas e não sei o quê. Quando começámos a içá-lo, começa a faltar o ar. E ele aos gritos, e mata, agora tens que assoviar. Há coisas dessas que estão filmadas e que só não apareceu no vídeo de campeão, porque era chato, mas nós temos muita coisa com o Paulinho.
Ainda hoje tem esse papel, ele, dentro do Sporting, do que o nosso?
Sim, ele continua a ser o grande animador. Não há um almoço de equipa que o Paulinho não vá. E isso diz bem da importância que ele tem no balneário, mas agora é um Paulinho mais refinado. É claro, já estamos a falar de um Paulinho que já
dá cabo dos jogadores.
Pois, na altura ele na escola ia imitar aquilo que...
Sim, foi o período que ele teve na escola, que é o encarregado de educação. Nós fizemos ele no Lumiar e ele, quando treinávamos à tarde, precisava gritar para o treinador, oh mister, eu tenho que ir para a escola, para ele acabar o treino. Ia para a escola, eu fui à reunião com a professora. E ela dizia, bem, não sei o que é que vocês lhe fazem lá, mas ele aqui dá cabo dos colegas, fecha-os na casa de banho, até a mim já me fechou. E eu só vi o Paulinho assim a esconder-se assim por cadeira. E eu disse, está bem, Paulinho, amanhã temos reunião de balneário. Mas vocês não têm noção, uma viagem daqui do estádio até ao Porto para estágio. É uma comédia. É o caminho todo a fazer exercícios de matemática. Pai, mas não estão bem a ver. Aquilo é eu, o Rui Jorge, o Pedro. Principalmente nós ali na frente. Os piorzinhos. O Pedro é mais calmo, mas quando é estas palhaçadas entrava. O Rui é terrível, o Rui Jorge é terrível. E nós fazíamos problemas, como quem diz, olha, num saco tens um saco de bolas. Estão 10 bolas lá dentro. Roubámos, tirámos 4 ou mandámos fora 4 bolas. Quantas tem? E ele lá fazia as contas. 6 bolas. Burro! Não viste que o Rui roubou 2? És mesmo burro, não só 4. Dava um zoom. O caminho, fazíamos 3 horas nisto. Não estão bem a ver. Aquilo havia problemas sempre para resolver. Era com coletes, era uma coisa terrível. É o que eu digo, ele é o bem-estar de um balneário e para nós a presença dele é importante, até em estágio. Tínhamos sempre aquele momento depois de jantar, um momento Paulinho. Punhamos ele a cantar, Vocês só ouvem o Paulinho a cantar fado, é um espetáculo. Atenção que o Paulinho já fez um dueto com o rei do fado, o Jorge Fernando. Por isso,
atenção, respeito
pelo Paulinho, porque o Jorge Fernando ainda hoje se orgulha de ter essa filmagem.
Mais ou menos nessa altura também o Nelson, como nós dissemos aí bem no início, é um internacional português, portanto é um marco sempre importante na vida de qualquer jogador e o sonho da maior parte deles, representar a seleção. Queria fazer, porque é um Mundial, infelizmente, pouco positivo para a seleção nacional, como é que foi a chegada à seleção, em primeiro lugar, e depois a ida a esse Mundial, e como é que se viveu todos aqueles incidentes, porque realmente é uma competição completamente atípica para aquilo que era a qualidade da seleção nacional.
Sim, a minha chegada à seleção vai via seleção B. Na altura havia a seleção B, e eu sou chamado à seleção B, e o professor Rui Caçador até me deu a braçadeira de capitão e tudo. E depois, passado pouco tempo, sou chamado à seleção A, e a minha estreia contra a Finlândia no estádio do Bessa. E ainda houve mais um jogo, que foi com o Brasil, em Alvalade, mas que eu não fui convocado, mas fui avisado que não ia ser convocado, não é? Porque o Vítor Bahia tinha recuperado a lesão e precisava também de ter jogo. Mas foi tudo também muito rápido. Se me perguntarem se é justa a minha chamada à seleção, eu acho que é toda a justiça, porque eu tinha acabado de ser campeão nacional e tinha ganho a taça de Portugal. Mas foi tudo assim tão rápido, ir à seleção B fazer um ou dois torneios, depois a seguir sou chamado para o jogo contra a Finlândia e então em intervalo, porque o jogo estava uma desgraça, e nesse jogo não foi só o resultado, foi mal, depois também foi a lesão do Simão, que se lesiona no joelho, mas para mim acabou por ser positivo. Eu faço toda a segunda parte e estive muito bem e senti que as pessoas confiavam em mim. Tanto é que nesse ano eu bati o recorde, então eu tinha um recorde de invencibilidade de minutos sem sofrer golos, e estava tudo a correr mesmo muito bem. Por isso a chamada acaba por ser o prémio daquilo que eu estava a fazer. Eu senti-me realmente, era uma altura que eu me sentia mesmo, senti-me muito forte. Eu estava com uma confiança muito alta, e depois a equipa também ajudava muito, não é? Nós sofremos muito poucos golos nesse ano, eu, mesmo assim, durante a época ainda fui operado ao joelho, consegui recuperar e consegui voltar a competir. Depois fomos para Macau fazer o estágio de... Sim, acho que o erro começou todo aí. Porque nós não podemos ir para uma competição como um campeonato do mundo e duas semanas a levar com umidades de 98%, 96%, e depois perdemos todos muito peso. Foi o que aconteceu, nós entramos num desgaste muito grande, provoca a lesão do Paulo Sousa, no jogo que nós fizemos lá em Macau contra a China, e eu acho que começa tudo aí, porque a equipa já estava mecanizada com o Paulo Sousa, e o António Oliveira foi obrigado a fazer alterações até no sistema, e eu parece-me que entre o recuperar os jogadores, que foi o que começou a acontecer só quando fomos para Seul, em que eu depois consegui recuperar o peso, o Rui Costa conseguiu recuperar peso, mas no momento em que me parece a mim que nós estamos já num nível ótimo, é quando somos eliminados, porque aquele jogo não lembra a ninguém. Sim. É que foi falhar golos, nós precisávamos apenas do empate para seguirmos em frente, e eu acho que se nós tivéssemos seguido em frente, tínhamos feito uma campanha extraordinária, tínhamos uma seleção de ouro, porque aqueles jogadores, o Paulo Sousa, o Rui Costa, o Figo...
Figo que vai assim meio ilusionado, vai com um tornozelo inchado.
Sim, mas até nisso, o Figo nessa altura já começa a estar bem,
Mas mostrar ali também o facto de ser um líder, também vir para a seleção com aquela lesão e...
Sim, mas aqueles primeiros períodos é muito de recuperação também dos jogadores. O problema foi que a umidade não nos deixava recuperar. É difícil de treinar naquele ambiente. Por muita água que bebas, por muita recuperação que faças, pós-treino, pós-jogo, nós não conseguimos. E a mim parece-me que o grande erro é mesmo a escolha do local de estágio. Acho que poderíamos ter ido para outro sítio com condições mais parecidas com o Seul, porque Macau pouco tem a ver com o Seul.
Muito bem, eu vou pedir agora, vou mostrar aqui uns videozinhos, vou pedir aqui que nos ajudem, aqui ao João, que nos ajude aqui a trazer... Não, não é isso. É fora disso, tem que ser no YouTube. Mete o último, aquele dos 10 minutos.
10 minutos.
Não é de 10 minutos. É aos
10 minutos.
É aos 10 minutos.
Olha, aos 10 minutos.
O que é que nós temos aqui? Que é precisamente esse. Para falar aqui um bocadinho e para concluir aqui aquele ano. Não, mete aí, exato. De 2001, 2002. Podes pôr som, é com som. O que é que o Nelson a ser o.
O Nelson fora de Portugal.
E aí, a bola, pode ser só.
Repórter aqui já da Sport TV?
Não, era da RTP, é o Pedro Martins.
Sport TV. Está com o microfone
na Sport TV? A minha ligação à Sport TV já é muito grande, já é de há muitos anos. Mas aqui é o bola e eu agora. Mas depois ainda foi o repórter também da RTP que foi.
Mas são estes momentos que revelam também o que é um balneário. Exato. Nós enfiámos um treinador dentro da banheira da água quente, por acaso teve sorte, foi na da água quente, porque o outro ao lado era a água fria. E ele ter esta espontaneidade do que ele fez, revela o também da parte dele gratidão para aquilo que nós fizemos. Nós termos chegado a esta fase campeões, tudo bem que ainda faltava disputar uma taça, mas havia esta... É uma equipa em festa, nós tínhamos um grupo bom. Nós fazíamos, as pessoas não têm noção, mas fazíamos muitos almoços ou jantares de equipa e não falhava ninguém.
E o Bolani no início queria cortar com a chamuça.
Isto não lembra.
Pois o médico é que falou com ele para...
Sim, hoje em dia é quase impensável haver chamuças, rixóis, calquetes.
Queria ver um médico a dizer, deixa-me comer chamuças.
Mas também nós, assim, nesta altura aqui, eu tinha, sei lá, 27 anos. E do 11 inicial era dos mais novos. Estamos a falar de uma equipa com uma média de idades alta, em que já tínhamos vários jogadores acima dos 30. O Paulo Bento, o Rui Bento, o Pedro Aboso. E... claro que nós havia uns hábitos que isto não se consegue tirar de um dia para o outro.
Sim, ainda era assim, prática comum beber um copo de vinho, fumar, portanto isso era normal, mas, nesse
sim,
tempo.
Havia muitos jogadores que fumavam, e ainda hoje há jogadores que fumam. Não? Bebíamos nos jantares, bebíamos sim um copo de vinho, nas chamuças bebíamos cerveja, que também tínhamos, mas também éramos responsáveis. Tudo bem, é mais mal comer chamuças. Mas se calhar estivéssemos em casa também comíamos uma chamuça. Por isso mais vale estamos a fazê-lo à frente das pessoas do que andar a fazer escondidos. E essa frase eu retenho muito do Fernando Santos. Quando começámos a fazer os jantares também na altura que ele era o treinador, há sempre aqueles que depois pedem Coca-Cola. Eu não peço, porque eu não gosto. Mas havia. E ele chegou a dizer, olha... Mas vocês em casa não bebem Coca-Cola? Vê se podem beber aqui um copo à minha frente. E ele bebia connosco. Ele deu um cigarro a um jogador. E o jogador não caía. E ele disse, mas penso que eu não sei que tu fumas. Fuma lá um cigarrinho, estamos aqui na conversa. Só estava eu, ele e o outro jogador. E ele fumou. Mas às vezes, é esta sensibilidade que os treinadores têm que ter... para ganhar as pessoas.
Ganhar confiança.
Ganhas a confiança das pessoas. E tu sentes a confiança do treinador. Não tens que lhe andar a esconder nada. E eu acho que essa é uma diferença muito grande em muitos treinadores, porque os que veem fantasmas, eu acho que têm mais dificuldade em gerir um grupo de trabalho. Agora, vamos, claro, o Bologna é exigente. Fui. Exigentíssimo. Nunca corri tanto na minha vida. Eu pensava assim, mas o que mal é que eu fiz? Que eu no jogo quase não corro e ando aqui a fazer 10 km. Eu disse assim, arrebentam-me os joelhos, pá, só pode. Porque é mesmo complicado fazer aqueles 10 km, às vezes 6. E eu disse, olha agora. É que não dava. E essa foi uma das coisas que eu retirei depois quando fui para treinador. Os meus guarda-redes pouco corriam. Eles, para a época, o primeiro dia sim, o segundo, a partir daí começa a sair fora, porque eles não precisam sim de tanta resistência. A resistência de um guarda-redes é muito mais específica, não tem a ver com... Quantas vezes é que ele vai correr 6 km no jogo, ou 10 km? Sim, pouquíssimas, dois, é um dois, jogo que vá para alongamento e que tu andas a correr atrás do prejuízo e ele anda a dar piques. De resto, os guarda-redes não fazem assim tanto. E agora já se movimentam mais, porque agora, como fazem parte de todo o processo do jogo e têm que fazer coberturas, têm que fazer aquelas coisas todas, mas mesmo assim, não se justificava. E eu prefiro que eles tenham a resistência específica daquele retângulo onde eles têm que atuar, porque eles. As saídas fora da área são mesmo só são ocasionais. E eu dizia, a mim fizeram mal. E é verdade, o treino evoluiu bastante. Aquilo é voar de um lado ao outro, pumba, pumba, pumba. E depois, olha, chegas ao jogo, às vezes vais cansado, não é? E aconteceu, é normal. E eu já disse várias vezes, eu cheguei, a não conseguir recuperar totalmente da semana de trabalho para ir a jogo. Porque aquilo é sempre a dar e não havia aquele cuidado que hoje em dia se tem em que o titular no dia antes do... No, dois dias antes já não faz a finalização toda, porque aquilo massacra. Hoje gera-se muito mais esse tipo de esforço, mas antigamente ninguém geria nada. Aquilo é treina tudo igual e é sempre a andar. Ainda bem que o futebol evoluiu. E os jogadores acho que vão durar mais tempo.
É verdade, sem dúvida. Vou passar aqui outro vídeo. O primeiro, é uma memória. Não, passa o outro, passa o logo inicialmente. Exato.
Isso para cá é o penalti do Figo.
Esse é mas, Figo. Mas o Figo marca.
Sim, isso é
bom. Este aqui é uma recordação que eu, quando encontrei isto, já encontrei isto há algum tempo.
Agora imagina eu em casa que a minha filha mostra isto às pessoas lá mal.
Ou melhor, e depois tem aqui uma pérola neste vídeo.
Deve saber quem é que está lá sentado lá.
Conheço-os todos. Olha o Edgar
Marcelino. Edgar Marcelino. Cristiano Ronaldo
ali sentado ao seu lado.
Aqui a ZD até eu.
Exato. Nelson Necas.
Verdade. Atenção.
Tira o som e deixa ir passando. Para o Nelson. Estou a dizer, tira o som e deixa o Nelson ir comentando.
Aqui o Cristiano aqui tinha, olha, deixa-me pensar.
Tinha 14 anos.
Sim, eu tinha 24, para aí, 23, 24. Eu tenho 10 anos a mais do que o Cristiano. Ele estava bem nos iniciados. E foi a primeira vez que tive contacto com o Cristiano. E eles achavam que eu tinha uma pancada muito forte. É porque eu fiz isto sem guião. Porque eles tinham dito, vais, pá, está aqui estas folhas para tu veres. E eu disse, mas vê o quê? Eu disse, é o Luís Aleluia que pergunta. E olha, coitado, infelizmente, foi um amigo que eu fiquei para a vida e que infelizmente já partiu, mas as memórias são boas, as memórias com ele são boas e nós divertimos mesmo muito a fazer isto. E perguntam-me assim, hoje se calhar fazias isto? Não sei, se calhar fazia na mesma, mas ali ainda tinha uma pancada mais forte.
como é que foi muito engraçado.
E como é porque Cristiano? Eu hoje olho, eu já vi, como devem calcular, eu já vi isto um monte de vezes, porque em casa fazem questão de me envergonhar com isto. e eu penso que os adeptos precisam de ver este nosso lado. Ainda há um estigma muito grande de esconder o jogador. E agora mais se calhar é, e eu acho que isso não é bom. Não é bom. Retia alguma à vontade às pessoas depois quem, quando têm que estar em público. Não, eles desaprendem de estar em público. E eu luto muito para essa parte. E mesmo no titular, acho que nós temos sempre a convidar jogadores para virem os clubes. Pessoalmente os grandes, então ainda põem ali mais entraves à exposição do jogador. Até os árbitros deviam de poder ter outro tipo de exposição. E eu já fiz alguns eventos em que convidei árbitros. E a primeira vez que convidei até foi o Fábio Veríssimo. Foi muito engraçado. Eu pedi autorização. Ao início ali um pouco reticentes, e o que é certo é que depois do evento deram-me os parabéns do Conselho de Arbitragem. E eu disse-lhes, as pessoas têm que perceber que por trás do árbitro está um ser humano. E é engraçado que a plateia, que estava a ouvir o Fábio Veríssimo, quando terminou, a maior parte deles foram-lhe pedir desculpa e disseram, Fábio, desculpe, realmente você é um espetáculo, mas eu já lhe chamei nomes, mas estou arrependido. E eu acho que isto faz
falta.
Falta
conhecer a pessoa por trás do jogador, por trás do
humanizar. É muito isso, é muito isso. O quanto mais nós escondemos os intervenientes, pior. Pior. Por isso é que eu digo sempre, todos estes momentos para mim fazem sentido, porque eu também sou mais espontâneo, não tenho muitos problemas em falar. Vocês têm que me mandar calar, porque não continuo aqui.
Se não fosse os titulares, nós estávamos aqui até.
Mas eu acho que é isto. E neste ano que nós fizemos isto, o Delfim cantou com os Delfins. E houve vários, aquilo, não sei se era todos os meses, se era de 15 em 15 dias, havia um jogador que fazia uma ação destas com uma pessoa que escolhia. Eu posso dizer que a pessoa que eu escolhi chama-se Hermano José. Eu ainda hoje é a única pessoa com quem eu fico mais intimidade. E não sei porquê, mas eu cresci a ouvir o Hermano José. Já tenho bilhetes para 5 de outubro para o espetáculo dele, só para terem uma ideia, já comprei. Sou mesmo fã dele e na altura tinha pedido para ser, só que havia a dúvida do se é sportinguista ou não, tinha que ser alguém reconhecidamente sportinguista, e mais tarde depois viemos a saber que sim, que ele ia ao estádio com o pai, porque eu fui o primeiro convidado dele no Herman Sick. Fui lá ao programa do Herman Sick e foi espetacular. E depois puseram uma hipótese do Luís para fazer as lições do Tonecas, sendo eu o Nelson Necas, e eu achei uma piada. Eu tenho o livro das lições do Tonecas.
E na altura era um programa que era um ícone.
Sim, não falhava. Eu não sabia as falas do livro, porque eu tenho o livro. Eu tenho o livro que depois pedi para ele me assinar e guardo lá em casa religiosamente. Por isso é que eu digo. Quando nós podemos participar neste tipo de ações e as pessoas perceberem, porque isto, hoje em dia fazem logo os memes, aquelas coisas todas, e às vezes desvirtua-se um bocadinho o objetivo daquilo que se pretende. Mas, na minha cabeça, isto continua a fazer sentido. Continua a fazer sentido. O Sporting tem um programa engraçado com os Geirinhas, que põe os jogadores ali na
tem o backstage. O Sporting ainda vai mostrando alguma coisa, mas...
Mas o adepto precisa de ver.
Sim, sim.
Precisa de ver e precisa ter contacto com os jogadores.
E se cá fora até dos contextos normais, como isto.
Eu digo isto porque há muitas formas. E nós vemos noutros países, quando acaba o jogo, os jogadores têm que passar numa sala onde está lá patrocinadores e convidados. E eu acho que isso integra o jogador. Porque eu sou do tempo do estádio antigo, em que tu tinhas de passar no meio das pessoas para ir treinar. Nós saímos da porta 8, subíamos as escadinhas para o campo número 2 ou para o número 3, e eu acho que isso integra mais rápido a pessoa. Dizes-me assim, mas isso depois tem o reverso da medalha se não ganhas. Não interessa, mas tu tens de estar preparado para tudo. Nós sabemos que não vamos ganhar os jogos todos, mas uma coisa garante, a aplicação no treino era a máxima, porque eles insultavam, mesmo no treino. Mas se nós queremos que o jogo seja o reflexo dos treinos, tudo isto faz parte. hoje em dia é tudo à porta fechada, é muita estratégia, há dias para isso. Mas eu acho que devia haver mais uma abertura a este contacto, seja para veteranos, seja para participação de jogadores e treinadores em ações sociais, por exemplo, ou mesmo de convívio, pois há os clubes têm os núcleos, as casas dos clubes, as coisas. E eu acho que isto...
Tornar os jogadores mais presentes.
Sim, sim, tornar o jogador mais presente, porque o jogador é que é o ativo mais importante.
Sem ele não há futebol.
É, eu agora, pela fundação do futebol, eu regressei a Alvalade, fui entregar o prémio de responsabilidade social ao Sporting, por causa de uma ação que fizeram na Academia do Johnson, na Cova da Moura. E o Sporting ganhou esse mês, porque os intervenientes dessa ação foram os jogadores. Os jogadores estiveram lá no sítio, passaram lá bastante tempo com as pessoas, e isso é mais importante do que montes de coisas. Porque um gesto ou uma palavra dita no sítio certo pode ter um impacto muito grande. E por isso é que eu digo, nós temos que deixar de esconder muito o jogador, claro que as coisas têm que ser controladas, mas torná-los mais presentes na vida do clube.
Ok. Então, antes de passarmos só aqui à rubrica final, eu vou só pedir aqui ao João que meta aqui só... É uma pergunta simples e rápida de responder, que eu reparei aqui no vídeo de highlights do Nelson e que me chamou a atenção. Mete aí nos 3.45. Aqui um padrão que eu agora...
Era sair às bolas, é isso. Reparei nisso.
Vamos ver aqui. O Nelson andava assim uns quantos metros para defender as bolas aqui.
Já não se usa.
Exato, mas isto era muito estratégico.
Tinha um bocadinho. Imagina, aqui nos dias de hoje, se calhar estou mal colocado. Só que isto tem a ver com o que nos passaram. O que nos passavam é que em qualquer situação tu tinhas que encurtar espaço, e não é bem assim. Dentro da área sim, fora da área não. Mas, pronto, se eu fosse um bocadinho mais baixo, tinha muito mais dificuldade neste tipo de bolas. E o que é certo é que tinha algum sucesso nestas ações. Mas esta é uma das mudanças que houve em termos de posicionamento. Nós agora, bolas de fora da área... resguardamos mais dentro da baliza, porque também as bolas fazem muito mais arcos e baixam com mais facilidade do que naquele tempo. Até aparecer Jabulani, que foi a primeira bola que nos provocou problemas. Mas de resto não, a bola tinha sempre trajetórias muito, muito bem definidas e permitia-nos fazer isto. Hoje em dia as bolas não permitem.
Se calhar antes da rúbrica, só uma pequena palavra para nos alongarmos para o Cristiano Ronaldo, que o Nelson viu crescer e despontar no Sporting, naquela equipa do Bolani. Só uma pequena mensagem sobre isso.
Sim, o Cristiano é realmente um fenómeno. Eu conheci o Cristiano ali quando fiz o Nelson Necas, mas passado pouco tempo ele estava comigo no balneário. Ele tinha 17 anos quando começou a treinar connosco, e ele era assim, aquele miúdo assim mais enfezadito ainda, mas que tinha uma obsessão muito grande de trabalho. Nós brincávamos com ele e ele dizia, deixem-se estar, riam-se, mas eu vou ser o melhor do mundo. Por isso, quando ele aos 17 anos já diz isto, está tudo explicado. Quando nós tivemos que fechar o ginásio à noite, porque ele saía do quarto em estágio e ia para o ginásio, tivemos que fechar o ginásio. Depois ele percebeu que o ginásio estava sendo fechado antes do jantar, ia logo lá buscar pesos, levava para o quarto. Fazia coisas no quarto, fazia ginásio quase no quarto, andava com coisas nos tornozelos para fazer skippings e dar picos para ficar mais rápido. Tudo isto revela uma mentalidade totalmente, totalmente diferente, que o torna diferenciado. Eu acho que é isto. Ele é chegar agora aos 39 e continuar com o rendimento que ele tem. E pode-se dizer o que se quiser da Arábia, mas ele continua a marcar golos e mesmo na seleção marca golos. Ele cala toda a gente. Ele cala toda a gente. Eu acho que é o maior exemplo a seguir em termos desportivos em Portugal, é o Cristiano Ronaldo.
Sem dúvida. Vamos então passar à nossa última rúbrica, Luvas do Ricardo.
As Luvas do Ricardo.
Vai partir baixo, ela tira. Agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal.
Vamos então à Luvas do Ricardo. Antes de mais, agradecer aqui às Tintas do Papel para patrocinar esta rubrica e, para acabarmos em beleza, já contou aqui muitas histórias, mas esta rubrica serve para isso mesmo, para uma memória, uma história, para acabarmos em beleza, assim uma historiazinha.
para concluirmos aqui o programa.
Das boas.
Uma história mais...
Sim, mas que se calhar nem tenha contado, assim um exclusivo para 90 mais 3.
Exclusivo. Estava a tentar lembrar-me de alguma que tivesse assim a sua piada, mas há uma com o Fernando Santos. Eu dava-lhe cabo do juízo. E o Fernando Santos é mesmo boa pessoa. A sério, é das melhores pessoas que.
Mas depois tem aquele mau humor matinal, não
é? Mas isso é, faz parte de manhã e tu habituas-te.
Eu também tenho mau humor matinal.
Sim, eu não. mas de manhã ele tem aquele mau humor, mas que não atrapalha a vida de ninguém. Mas fomos jogar ao Restelo. E eu estava lá a meter-me com toda a gente, que era o costume. Tínhamos acabado o jogo, tínhamos ganho. E o que é que eu me lembrei? Havia uma gelatina que nós punhamos para proteger os calcanhares. E eu recortei a gelatina e pendurei aqui. E aquilo ficou assim. E eu fiquei assim escondido e fui para o pé dele. E fiz... Achi! E aquilo ficou assim, pendurado. Opa, e ele puxa do lenço para eu me assoar. E ele, na bondade, ele vai-me dar o lenço dele. Quando ele vê que aquilo era tanque, correu atrás de mim. Mas é um espetáculo. Eu gosto mesmo do Fernando Santos. É uma pessoa extraordinária. Mantenho uma relação espetacular com ele.
E nós também gostávamos de ter aqui muito o Nelson. Foi incrível. Era termos aqui mais uma hora, e quando houvesse mais histórias contaríamos.
Íamos para aí a falar.
Mas também não será a última vez que o Nelson e o 90 mais 3 e o Fora de Jogo estarão juntos.
Não,
também
não,
já não.
Não
foi a primeira, já tínhamos estado no Thinking Football a conversa.
Sim, sim. É uma questão de convidar.
É isso.
E na Final Four.
É isso, e na Final Four. Portanto,
temporada 1, temporada 2.
É isso, e vamos cá estaremos para mais histórias. Portanto, Nelson, muito obrigado pela presença. Foi uma honra tê-lo aqui connosco.
Obrigado,
e para vocês aí em casa, não se esqueçam de comprar aí o bilhetinho aí para o nosso programa no dia 22 de março, reviver o Euro 2004, não se esqueçam. E portanto, muito obrigado por este momento.
Like e subscribe.
Deixa o like e subscribe. Nelson, muito obrigado. E agora vamos para o titular. Está feito?
Mais três é a bola a girar, o quinto cota a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o Fora de Jogo que está no 90 mais 3.